Desde cedo estamos falando aqui sobre a abertura dos trabalhos legislativos e os senadores se reúnem logo mais às 10 da manhã para completar a composição da mesa do Senado.
Depois que Rodrigo Pacheco foi eleito nessa quarta-feira para mais 2 anos à frente da presidência do Senado, é hora de escolher 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes de secretário.
Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, muito bom dia para você. Já começo parabenizando pela belíssima cobertura de ontem aqui da Rádio Senado, com a sua participação, muita informação. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Gisele. Muito obrigado aí pelas suas palavras.
Bom, eu e a Raquel vamos conversar aqui com o Gilberto Guerzoni exatamente sobre a composição da mesa do Senado. Os senadores estarão logo mais às 10 horas da manhã se reunindo para completar a composição da mesa do Senado, já que a presidência, acompanhamos ontem, o senador Rodrigo Pacheco foi reeleito para mais um biênio. Vamos falar inicialmente, Guerzoni, sobre os critérios. Quais são os critérios que os partidos adotam para a definição da composição da mesa do Senado?
Olha, Zezé, tanto a Constituição quanto o regimento interno, eles colocam apenas uma norma geral sobre essa composição, né? Eles dizem que essa composição deve guardar tanto quanto possível, né, a expressão constitucional e regimental, a proporcionalidade partidária. Então, a ideia, em princípio, é que os partidos estejam presentes na mesma proporção que das suas bancadas em relação ao plenário do Senado, né? Nesse sentido, inclusive, a Secretaria-Geral da Mesa prepara um texto, né, uma nota esclarecendo para os líderes partidários, né, qual é essa proporção dentro de um critério matemático de proporcionalidade. Agora, a partir desses números, né, os partidos se reúnem, os líderes se reúnem com o presidente. E aí entram variáveis políticas, né, para definir essa distribuição dos cargos, né? Mas o critério absoluto, né, o critério, digamos assim, matematicamente puro, seria: a gente tem, se o partido tem 1/5 da composição do Senado, em princípio ele teria 1/5 da composição da mesa, que é o mesmo critério que funciona para as comissões. Só que há algumas diferenças, né? As comissões são indicações dos líderes, né? O próprio partido indica. No caso da mesa, há eleição, e no caso da mesa há uma diferença entre os cargos, né? Os cargos têm uma hierarquia, então a gente tem, além da questão do número de cargos que cada partido deve ocupar na mesa, tem a definição de que cargo deve ocorrer, né? Normalmente também essa definição os partidos fazem as suas opções de acordo com o tamanho das suas bancadas, mas tudo isso é temperado pela política, né? Pela reunião dos líderes, né? Existem aí variáveis políticas que avançam além da questão puramente matemática, que se aplica de forma mais pura no caso da composição das comissões.
Uhum, entendi. Agora, Guerzoni, explica aqui pra gente por que esses cargos são tão disputados.
Bom dia, Raquel. Os cargos da mesa são cargos bastante importantes, né? A mesa é um órgão importante da casa. Ela cuida não apenas da administração do Senado, né, das atividades administrativas do Senado, mas tem uma série de funções legislativas. Por exemplo, os requerimentos de informações são aprovados pela mesa, a mesa dá a aparecer em uma série de proposições, e além disso, a mesa é a responsável pela definição da pauta, né? Na verdade, essa é uma atribuição do presidente, mas os outros membros da mesa substituem o presidente na sua ordem hierárquica e organizam os trabalhos da casa. Além disso, os membros da mesa têm direito a um segundo gabinete, né? Então, os membros da mesa têm dois gabinetes na casa, eles têm um gabinete como senadores e um gabinete como membros da mesa, ou seja, o parlamentar que integra a mesa, ele tem uma estrutura administrativa maior para atender as suas responsabilidades, né? Isso se deve ao fato de que, como ele é membro da mesa, ele acaba tendo mais responsabilidades, e isso exige um assessoramento e um apoio maior. Então, normalmente, há uma disputa grande por esses cargos, né? Tanto por parte dos partidos quanto pelos senadores individualmente.
Nós estamos conversando com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, sobre a composição da mesa do Senado. Guerzoni, você falou que essa definição não tem como deixar de ser política. Existem uns critérios, você explicou esses critérios aqui com relação à questão dos partidos e a composição dessa mesa, mas isso passa pela política. Eu acredito que desde ontem, com a definição da reeleição do presidente Rodrigo Pacheco, os partidos já começaram a articulação para essa composição da mesa hoje. A Câmara dos Deputados me parece que já completou a sua mesa ontem mesmo. O senhor acredita que será mais votação ou mais consenso? De que forma você acredita que essa composição deve acontecer na manhã de hoje, Guerzoni?
Olha, tradicionalmente, a composição dos outros cargos da mesa é feita com base em consenso, né? Como você comentou ontem, a Câmara dos Deputados elegeu toda a sua mesa, né? A eleição foi junta, apesar de serem dois votos separados, né? Mas os deputados votaram no mesmo momento. E na Câmara foi um pouco diferente do Senado em termos operacionais, foi uma urna eletrônica, né? Não foi o voto em papel, né? Pelo tamanho da Câmara, isso operacionalmente é mais difícil ser o voto em papel na Câmara. E lá houve um consenso na composição da mesa. No caso do Senado, tradicionalmente há um consenso, mas a gente já teve aí polêmicas com relação à composição da mesa, inclusive chegou a ser judicializado em um determinado momento, né? Em 2015, o Democratas, né, que atualmente compõe a União Brasil, entrou com um mandado de segurança nas eleições para a mesa de 2015, alegando que teria sido excluído da composição da mesa, mas o mandado de segurança, que foi decidido pelo ministro Luiz Fux, acabou não sendo conhecido. O ministro entendeu que esses critérios são critérios interna corporis da casa, né, que não caberia ao Supremo Tribunal Federal interferir nessa questão. Então, a negociação política aí, com base nessa decisão do Supremo, é a decisão política fundamental para definir esses cargos. Então, a gente fica na expectativa se haverá uma chapa única, se haverá um consenso aí dos partidos para a composição dessa mesa, ou se teremos, o que é raro, mas já ocorreu outras vezes, uma polêmica maior na composição desses cargos, que, né, como a gente comentou, ele deve seguir critérios de proporcionalidade, mas existe um componente político que entra nessa distribuição, e o próprio Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, né, foi uma decisão monocrática, não chegou aí ao plenário da casa, foi uma decisão monocrática, mas o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que esses critérios de distribuição dos cargos são essencialmente critérios regimentais, né, que cabe à casa interpretar e fazer essa distribuição, né? O Supremo não conheceu esse mandado de segurança, então é uma questão da negociação. A gente comentou, provavelmente depois da eleição do presidente, a gente deve estar passando aí durante o final de tarde de ontem, nem à noite já, na verdade, que a eleição acabou se concluindo aí no começo da noite, na noite de ontem e agora na manhã de hoje, a gente deve estar tendo aí negociações entre os partidos políticos, com o presidente reeleito Rodrigo Pacheco, para definição desses nomes. E fica a expectativa se daqui a pouco menos de 2 horas a gente vai ter um consenso ou vai ter uma disputa nessa distribuição dos cargos, né? Que, como é preciso lembrar, a mesa, diferentemente das comissões, é eleita, né? Então nós temos um processo eleitoral, inclusive por voto secreto, né? Diferentemente da composição das comissões, em que essa proporcionalidade é feita e os partidos indicam os seus representantes dentro dessa proporcionalidade e cabe ao presidente a designação, mas a indicação é exclusiva dos partidos, que podem inclusive substituir seus representantes nas comissões, o que não acontece na mesa, uma vez que seus componentes têm mandato.
Exatamente sobre isso que eu ia te perguntar agora, Guerzoni. Depois de feita então essa composição da mesa, de definida a composição da mesa, as atenções dos senadores vão se voltar para as comissões permanentes, que também são muito importantes e que essa composição também é muito importante, né? Existem aquelas indicações para quem vai presidir tal comissão, CCJ, CAI. Como que é a distribuição das vagas nas diferentes comissões?
Pois é, a gente deve ter agora uma atenção grande para as comissões. O presidente Rodrigo Pacheco até ontem registrou que é preciso voltar ao funcionamento normal das comissões, né? Nesses 2, quase 3 anos aí de pandemia, a gente teve um funcionamento mais precário das comissões, né? Boa parte das matérias acabou indo ao plenário, mas o senador Rodrigo Pacheco, e parece que é uma vontade dos senadores, do retorno da importância das comissões, né? De como órgão fundamental aí no processo legislativo, e reforça a sua importância. A composição das comissões é feita por esse mesmo critério de proporcionalidade, né? A Secretaria-Geral da Mesa faz a distribuição, né? Então, o partido tem 1/3 da composição do Senado, ele terá 1/3 da composição da CCJ. Então, se o partido tem 27 senadores na casa, que é 1/3, a hora que chega numa comissão que tenha 21 membros, por exemplo, em princípio esse partido terá 7 senadores nesta comissão, e assim sucessivamente, né? Então a Secretaria-Geral da Mesa também faz essa informação. Depende agora primeiro da composição de blocos partidários, né, que é uma possibilidade constitucional e regimental, ou seja, 2 ou mais partidos podem se unir e formar um bloco partidário. Então, no caso, a indicação caberá ao bloco partidário. Então, feita essa proporcionalidade, os partidos vão indicar os seus representantes, né? Então ele tem direito a 4 representantes na Comissão de Constituição e Justiça, a 3 na Comissão de Assuntos Econômicos, né? A 2 na Comissão de Serviço e Infraestrutura. Então o líder do partido vai apresentar esses nomes ao presidente, o presidente designa essa composição, né? Organizada a comissão, né? Composta pelos representantes dos diversos partidos, é convocada uma reunião inicial da comissão para sua instalação. Essa convocação é feita pelo membro mais idoso da comissão, que preside essa primeira reunião, e nessa primeira reunião é feita a eleição do presidente e do vice-presidente das comissões. Não é uma exigência constitucional ou regimental, mas é praxe que as presidências das comissões também sejam distribuídas entre os partidos políticos de acordo com a sua bancada, né? Então a gente tem também uma negociação para a composição das presidências das comissões, e assim como na mesa, as comissões têm pesos políticos diferentes. Então os partidos também, de acordo com o seu tamanho, vão escolher quem vai querer presidir a comissão X ou Y, né? O partido com maior bancada normalmente faz a primeira escolha, diz: não, eu quero a CCJ. Depois o segundo partido vai escolher, quero a Comissão de Relações Exteriores, e aí é feito um acordo para composição das presidências e vice-presidências das mesas, das comissões. Só que é uma eleição também, né? É uma eleição por voto secreto. Em princípio, os membros da comissão podem não cumprir o acordo, não é uma obrigação, é um acordo, é uma praxe, é uma tradição política. A gente teve já precedentes na casa em que senadores lançaram a sua candidatura contra esse acordo e alguns tiveram sucesso. Né? Então, essa eleição é uma eleição por voto secreto e não há exigência constitucional de proporcionalidade na presidência das comissões. Né? Se a decisão é no voto, mas a tradição é que a gente tenha também as presidências das comissões distribuídas de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos.
Ok, sem dúvida, um dia de muita negociação política hoje, né? Aliás, já começou desde ontem com a definição da reeleição do presidente Rodrigo Pacheco e a gente vai acompanhar essa definição tanto para a composição da mesa do Senado como depois a distribuição das vagas nas diferentes comissões. Gilberto Guerzoni, mais uma vez, esclarecendo aqui a nossa audiência sobre o processo legislativo e a composição do Senado Federal. Guerzoni, mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima.
Bom dia, obrigado, gente.